dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 1º de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris do Enotas, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Spotify, que lançou oficialmente aquele filtro por humor que eu comentei por aqui outro dia. Por enquanto, isso só vale para as músicas curtidas na biblioteca do usuário, então ele pode entrar lá e escolher, por exemplo, só música feliz, ou então música melancólica, né? Coisa mais quietinha, por exemplo. Então, por gênero também, então música eletrônica, música clássica e assim por diante. Essa filtragem está sendo liberada só em alguns países por enquanto, que inclui, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido, mas não tem previsão aqui de lançamento no Brasil e nem em Portugal. Bom, e ainda sobre streaming, só que falando de vídeo, de acordo com a Variety, a Netflix vai investir nesse ano mais de $500 milhões em conteúdos lá que vão vir da Coreia do Sul. Nesse último ano, especialmente por conta do sucesso do filme Parasita, as produções sul-coreanas ganharam bastante atenção, né? Na verdade, toda a cultura sul-coreana, o K-pop também nunca foi tão famoso. Então, em reação a isso, a Netflix vai colocar bastante dinheiro para investir em produções originais, o que inclui aí tanto filmes quanto séries. A Variety comentou ainda que essa produção sul-coreana inclui um remake da série A Casa de Papel e também, claro, né, coisas mais originais aí que vão ser feitas do zero. Agora, ainda sobre vídeo, só que falando de Brasil, vai ser relançado por aqui o serviço Paramount Plus. Esse serviço que o pessoal nem lembrava que existia, né, que foi lançado faz uns 2 anos já, era vendido só por meio aí de parcerias com TVs a cabo, mas vai ser lançado de forma independente em 4 de março. Já o preço dele vai continuar o mesmo, que é R$20 por mês. E uma das principais séries do serviço é Your Honor, que tem o Bryan Cranston, né, que fez o Walter White em Breaking Bad, que é um juiz lá, que tem que, na verdade, lidar com um caso de homicídio lá que envolve o filho dele. Então, o relançamento do Paramount Plus aqui no Brasil vai acontecer em 4 de março, e caso você queira ver a lista completa de conteúdos originais, tem link aqui na descrição. Bom, e continuando aqui com as notícias do Brasil, a Anatel finalmente decidiu como é que vai ser aqui o edital do 5G no país. No documento, ela fala que todas as capitais brasileiras têm que ter sinal de 5G até a metade do ano que vem, e ficou definido também, né, que a estrutura do 5G por aqui tem que ser independente do 4G, o que é ruim para as operadoras, né, que querem economizar fazer uma coisa colada na outra, mas claro, né, que é melhor aqui para a gente. Aí, por fim, o edital define também, né, que até a metade de 2029, toda cidade brasileira com mais de 30 mil habitantes tem que ter cobertura aí do sinal 5G, e caso você queira saber mais sobre o documento completo, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com o Brasil, pintou o lançamento aí do Samsung Galaxy Book S. Ele é um laptop bem fininho, bem levinho também, com uma tela de 13,3 polegadas e tem o processador Core i5 da Intel da geração Lakefield, que é um processador que é híbrido. Ele tem 8GB de memória RAM e até 512GB de espaço e tem só 2 entradas USB-C, fica cada uma de um lado. Já um outro detalhe interessante sobre ele é que ele tem a tela sensível ao toque e ele está disponível já, custando a partir de R$7.200. E enquanto isso, no mundo da Xiaomi, alguém conseguiu já comprar o Redmi Note 10 à frente aí do anúncio oficial do aparelho. Um usuário do Twitter encontrou o telefone à venda numa loja física na Índia e, claro, né, que ele pegou lá para conseguir tirar foto e fazer vídeo também. Nesses materiais dá para ver o telefone bem no detalhe, em especial a câmera de trás lá que chama bastante atenção, tem um círculo bem grandão em torno de uma das lentes, e caso você queira ver esses materiais vazados, tem link aqui na descrição. Agora, uma coisa que tinha vazado já no passado, mas que a Xiaomi apresentou oficialmente no finalzinho da semana passada, foi a linha Redmi K40, que tem a versão normal, tem a Pro e Pro Plus. Os 3 aparelhos têm uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,67 polegadas, e aí, dependendo do modelo, eles vão de 6 a 12 GB de RAM, de 128 a 256 de espaço e câmeras traseiras com até 108 megapixels, é o seguinte sobre o preço. Lá na China, o Redmi K40 normal, né, que é o mais barato, vai custar o equivalente a uns R$1.700, e enquanto isso, do outro lado do espectro, a versão K40 Pro Plus, que é a mais cara, vai sair pelo que daria uns R$3.200 aqui no Brasil. Aliás, falando no Brasil, não tem previsão ainda nem de preço nem de lançamento dos aparelhos, mas ainda assim, para saber mais sobre os 3, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou novidades bem bacanas num evento aí de mercado no finalzinho da semana passada. Eles anunciaram que vão lançar em breve uma coisa chamada Superfollow, que é uma assinatura que você pode fazer das suas contas favoritas. Então, no exemplo que o Twitter deu, a pessoa tá pagando $5 por mês para alguém que ela segue, né, para ter acesso a conteúdo exclusivo, poder participar de comunidade também. E, aliás, pintou comunidade também nesse anúncio que o Twitter fez. Essas comunidades que eles anunciaram, bem basicamente, no fim das contas aí, parece com os grupos do Facebook. E apesar disso tudo tá aparecendo, ainda que tá meio distante do lançamento oficial, parece que eles estão com pressa aí também para começar a disponibilizar isso aí para todo mundo. Agora, uma outra novidade também que pintou no finalzinho da semana passada sobre o Twitter, essa detalhada pelo pessoal do The Verge, é um filtro chamado modo de segurança. Parece que com esse filtro ativado, você consegue bloquear e silenciar por padrão também contas que estão com comportamento abusivo, né? Com comportamento de spam, por exemplo, sendo sinalizadas aí como conta abusiva, o que no fim das contas parece ser uma evolução daquele filtro de qualidade que já existe, mas com um pouco mais de foco aí no combate de contas abusivas. Agora, uma coisa que eles não falaram no final da semana passada, mas protocolaram junto ao SEC, que regulamenta o mercado americano, foi a previsão de crescimento dos próximos anos. O Twitter falou que espera atingir 315 milhões de pessoas que eles conseguem monetizar todos os dias na plataforma, e o pessoal gostou disso aí na Bolsa de Valores. As ações do Twitter dispararam mais de 10% aí depois da divulgação desse documento e fizeram bater um recorde de avaliação de mercado da empresa. Já uma outra companhia também que cresceu bastante no finalzinho da semana passada foi o Airbnb. Eles divulgaram resultados financeiros bem ruins, na verdade, no finalzinho da semana passada, mas ainda assim cresceram quase 17% em valor de mercado. Eles reportaram um prejuízo de quase $4 bilhões, aumento de mais de 1000% no prejuízo na comparação ano sobre ano, mas ainda assim esse resultado foi melhor do que o mercado esperava e demonstrou, né, que o pessoal segue confiante no crescimento de longo prazo do Airbnb. Eles também tiveram quedas no lucro, queda em reservas também, né? Tudo isso, claro, como culpa aí do coronavírus, mas ainda assim tão confiantes aí que eles vão conseguir voltar a crescer quando a corona começar a passar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que está mais próximo aí do mercado de assistente de voz com o anúncio que eles fizeram na semana passada. Eles implementaram o comando de voz Hey Facebook naquele óculos que eles têm, né? O Oculus Quest 2, que eles lançaram não faz muito tempo. E aí, em seguida, o que dá para fazer é falar para o assistente embutido ou tirar um screenshot ou mostrar quem está online para conseguir jogar ou abrir um jogo lá direto só pelo comando de voz. Aí eles aproveitaram também, né, para aposentar o comando Hey Portal, daquele display conectado que eles vendem faz um tempo aí para algumas pessoas. Trocaram também para o comando Hey Facebook, o que indica, né, que eles querem unificar essa experiência aí de falar com o Facebook por meio de voz. No anúncio eles comentaram também, né, para quem está preocupado com privacidade, que você pode revisar, acessar as gravações aí, deletar a qualquer momento, agora esperar, né, para ver se a galera adota, mesmo sabendo que é o Facebook que está fazendo isso. Bom, e ainda de rede social e de privacidade, o TikTok fez um acordo no final da semana passada para acabar com 21 processos nos Estados Unidos e vai pagar $92 milhões. Eles estavam sendo acusados de minerar informações das pessoas sem consentimento, até de criança com até 6 anos, que eles coletaram informação, dado biométrico também, e venderam ou deram acesso para dados para terceiros, até de empresa na China, e claro, né, que ele foi processado aí várias vezes por conta disso. Aí, comentando esse acordo para acabar com o processo, o TikTok falou que discordava das posições, né, que não espionou ninguém, não fez nada de errado, mas resolveu pagar para conseguir seguir em frente com o desenvolvimento do aplicativo. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela falou que desde o finalzinho do ano passado, a adoção do iOS 14 cresceu já mais 10% e chegou a 80% nos aparelhos compatíveis. Ela falou que esse número aumenta para 86% no caso de iPhones lançados aí nos últimos 4 anos e 84% no caso de iPads aí também lançados nos últimos 4 anos. Bom, e ainda sobre a Apple, o Wall Street Journal falou que ela vem treinando a Siri para conseguir entender melhor o pessoal que tem gagueira e outras condições, aí, outras dificuldades de dicção. Eles falaram que a Apple está usando podcasts, né? Que bacana, para treinar a Siri a reconhecer esses outros padrões de dicção. E caso você queira ver a matéria completa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na França, a Apple está mostrando lá na loja dela o índice de reparabilidade dos produtos. Isso é em reação a uma lei ambiental que entrou em vigor no país. E a nota que vai de 0 a 10 leva em conta, por exemplo, documentação disponível para fazer o reparo por conta própria. Se tem suporte também remoto, né? Se a pessoa precisar, que é de graça para conseguir fazer o reparo. Disponibilidade de peças de reposição também e o preço delas. E claro, né? Dificuldade e facilidade de desmontar o negócio e depois montar de novo. A título de curiosidade, o iPhone 12 mini, por exemplo, tem nota 6 no quesito reparabilidade e depois só piora. O iPhone 11, por exemplo, é 4,6. Bom, e por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, de acordo com o pessoal do site Digitimes, ela vai mesmo aí lançar o MacBook Pro desse ano com tela mini LED, em substituição à tecnologia que tem hoje. Eles falaram que, de acordo com as fontes deles na cadeia de suprimentos, a Apple vai adotar essa tecnologia mini LED em displays aí do MacBook Pro de 14 polegadas e 16 polegadas também, né, que ela vai lançar a versão atualizada, mas só pro final do ano, hein, no segundo semestre que eles vão pintar no mercado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!